Seja muito bem-vindo ao podcast Todas as Ciências São Humanas, projeto do ICT Unesp de São José dos Campos, para discutir a humanização das relações na universidade e na odontologia. A coordenação do projeto é das professoras Ana Liam Binder e Cristiane Furuzzi. Nesta primeira temporada, temos o apoio da Prograde e fazemos parte da disciplina Interunidades, Diagnóstico Interdisciplinar das Doenças da Boca. Contamos com a edição e assistência técnica de Yuri Cavalcante. Meu nome é Sabrina Santiago e acompanharei vocês nessa jornada. Todas as ciências são humanas, porque as ciências biológicas, exatas, da saúde, sociais, enfim, todas existem para melhorar a vida das pessoas. Hoje, a professora Ana Lia, coordenadora deste projeto, me fará companhia para entrevistar nossa convidada. Seja muito bem-vinda, professora.
Muito obrigada, Sabrina. É um prazer estar aqui e poder anunciar e entrevistar nossa convidada, a Elisete Wenzel Moreira. Ela é assistente social com especialização em saúde pública, educação em saúde pública e terapia familiar, tem mestrado em ciências da saúde na USP e trabalhou 30 anos no ICT Unesp. Ela também trabalhou 10 anos na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E hoje ela está aposentada há um ano e é esportista amadora e apaixonada por ciclismo. Elisete, seja muito bem-vinda.
Muito obrigada, professora, pelo convite.
Bom, para começar a nossa entrevista, nós gostaríamos de saber por que você escolheu o serviço social? Conta um pouquinho da sua história para a gente.
Na minha adolescência, eu fiz um curso de atendente de enfermagem. E quando fazia o colegial, eu queria ser enfermeira. Só que, por trabalhar, eu não poderia, porque o curso era só durante o dia. E um professor me sugeriu o serviço social. Eu não sabia o que era, e ele me explicou, e foi minha opção. Depois disso, eu fui trabalhar na Secretaria da Saúde, e nesse período eu fiz serviço social. Depois da Secretaria da Saúde, trabalhei um tempo pequeno no presídio, e nesse tempo também da saúde eu fiz educação em saúde pública na USP e especialização em saúde pública. Depois fiz trabalhei como educadora em saúde pública. Depois eu vim para a Unesp como assistente social e estou aqui até hoje.
Me diz uma coisa, eu acho que essa dúvida que você teve, de assim, não sabia o que era o assistente social, eu acho que muitos dos nossos ouvintes podem ter também. Explica um pouquinho melhor da função desse profissional.
Na verdade, eu queria muito trabalhar com o cuidado de um paciente ou do outro. E para mim era a enfermagem que faria esse cuidado. E eu descobri que o serviço social também poderia fazer essa função, que era estar proporcionando as habilidades para as pessoas também se cuidarem. Então, eu acho que por isso o serviço social foi importante para mim.
No seu trabalho aqui na Unesp, você cuidou de alunos, funcionários, pacientes. Conta para a gente como foi o seu vínculo de ação com pacientes da estomatologia.
É que como a gente faz esse trabalho com os pacientes, em várias áreas a gente faz esse intercâmbio, né, entre o paciente, o professor, o paciente e o aluno. E a gente percebe que na estomatologia a gente vai lidar com dores ou com informações ou com um trabalho de passar uma informação ou passar um diagnóstico que não é algo bom. Então, nesse sentido, era importante a gente saber o que é que o paciente sabe e como ele pode lidar com isso, com essa informação que não é uma informação positiva, normalmente é uma informação negativa. E aí os professores da estomatologia pediram para eu começar a participar no momento do diagnóstico, quando vai ser informado ao paciente que ele tem um carcinoma. E aí, nesse momento, a gente começa a fazer esse trabalho da informação, de auxiliar ele a conseguir atendimento na rede pública ou privada, e a gente acompanha também durante esse tempo, enquanto ele está em tratamento.
Eu imagino que seja realmente um caldeirão de emoções, né? Você trabalhar, né, e entregar notícias que são difíceis, né? E eu acho que eu imagino que isso seja difícil tanto para o profissional que está entregando a notícia como para o paciente. Você tem algumas histórias, né, para ilustrar essa dificuldade, né? Como que você viveu tudo isso?
Então, que quando assim você vai dar a informação para o paciente, também eu acho que assim os profissionais, os alunos também têm a sua parte emocional que tem essa dificuldade de dar uma notícia ruim. A gente gosta sempre de dar coisas boas, notícias boas. E nesse momento é um momento de fragilidade tanto do paciente quanto do profissional de passar uma informação que sabe que vai mudar a vida da pessoa, né? A gente também tem até no bem no comecinho do meu trabalho aqui, um paciente, um senhorzinho de uns 80 anos, ele pediu se eu podia ir na casa dele falar para a esposa dele que ele estava com câncer, porque ele não tinha essa coragem. E aí eu fui até a casa dele para passar essa informação para a esposa. E era assim uma pessoa assim de tão assim de um comportamento muito tradicional que ele foi para São Paulo fazer a cirurgia e puseram aquele avental nele aberto por trás sem roupa. A pressão dele subiu muito. Ele falava: "Senhora, eu não consigo ficar, nem minha família me vê sem roupa". E aí ele chegou para o centro cirúrgico com a pressão altíssima e ele não pôde fazer a cirurgia. Aí fizeram tratamento de quimio e rádio.
Conta um caso que foi emocionante para você, que te marcou.
A gente teve várias situações. A paciente que veio da zona rural, usava acho que cachimbo, eu não sei se era cigarro de palha, e que a professora deu a informação de que ela estava com câncer e precisava fazer uma cirurgia. E a paciente disse que não ia fazer. Eu fiquei surpresa, não entendi. A professora, não, mas precisa, porque a senhora vai fazer, porque é importante, é necessário. E ela disse que não ia fazer. E aí eu pedi para a professora que eu ia falar com ela na minha sala. Levei para a minha sala e a primeira pergunta que eu fiz foi: "O que a senhora sabe sobre câncer?" E ela me disse: "Se mexer, morre mais rápido". E aí eu falei para ela: "A senhora tem toda a razão. Era essa informação que se tinha antigamente. Mas hoje já existe tratamento, cirurgias", e expliquei para ela como eram os procedimentos hoje, né? E aí ela fez a cirurgia, não precisou de química, não precisou de rádio, voltou lá para a zona rural e continuou pitando o cigarrinho dela, ou cachimbo, que eu não lembro o que era, né? Também tivemos um outro caso de uma paciente que foi difícil o diagnóstico e não tinha rede. Aqui a gente não conseguia um infectologista. E aí o professor pedindo para eu tentar, e eu tive que apelar para a assessoria da prefeitura, pedindo que eu ia até na vanguarda, qualquer coisa assim, para conseguir o atendimento para diagnóstico. Logo em seguida, conseguir uma vaga no Emílio Ribas. Ela ficou 30 dias e veio com um diagnóstico de um câncer no palato grave. É uma paciente que não durou tanto tempo. Começou, voltou, agilizei também o tratamento, a quimio, mas ela não teve muito tempo. Mas por que marcou? Porque quando eu recebi a informação do óbito, eu fui no Campo dos Alemães, que é um bairro meio perigoso, 5 horas da manhã, porque eu precisava dar essa finalização. E eu acho que lembrou muito a história que meu pai teve câncer, faleceu. Então, acho que tudo isso fez para eu refletir. E foi um dos casos que eu acho que eu mais me emocionei, chorei muito e pude me refazer depois dessa questão.
E eu acho que está me chamando muita atenção, né? A necessidade de empatia, né? Como que é importante a gente entender, tentar se colocar no lugar do outro, ver como o outro sente, né? Porque você contou um caso que a paciente não tinha um entendimento do que é câncer muito diferente do que o profissional tinha, né? Um outro caso que é os valores do paciente com relação à exposição do corpo, eles eram mais importantes do que, né? Ele sentia aquilo de uma maneira tão intensa que acabou impedindo a cirurgia dele, né? Então, eu imagino como a empatia por parte do profissional é importante e ela é difícil de acontecer, né? Porque quando a gente fala assim, mas como uma pessoa não quer tratar câncer, né? Então, eu acho que tudo que a gente está discutindo aqui é importante para mostrar isso, né?
E eu acho também, professora, que uma coisa que me ficou muito claro foi um paciente que o professor falou para ele o que ele tinha, mas ele não conseguiu ouvir. Aí ele voltou outra vez aqui na faculdade com a esposa, a professora falou de novo, e quando ela fala, ele foge e larga a esposa aqui. E essa situação, eu tive que ir atrás, recorrer a postinho, tudo, para ver onde ele estava, que a gente achou que ele tinha fazer alguma coisa muito perigosa. E aí a gente descobriu que ele tinha ido para casa. Diante dessa situação, eu estava fazendo o curso de terapia familiar, eu propus atendimento de família, para preparar essa família para essa perda. E só que a gente não conseguia falar sobre a morte, eles queriam viver. Então, foram 1 ano e 5 meses em que eles me esperavam e não queriam me deixar embora, porque a gente falava sobre a vida, a gente falava das histórias da vida deles, de quando se conheceram. E foi assim, eles reviveram a vida nesse 1 ano. Então, o que fazia ele não conseguir ouvir? Que ele estava com câncer e ele sabia. Então, não é que o profissional também não soube falar, é que ele também não soube ouvir. Então, acho que a gente também, como profissional, tem a dificuldade de dar essa informação, porque é dolorido você dizer e dar uma notícia ruim. É melhor dar uma notícia boa. Então, acho que a gente precisa ter essa condição, esse preparo, tanto de saber ouvir o paciente, o que é que ele entende e como é que ele está vendo isso. Quanto o que é que entra na emoção do profissional ou do aluno quando ele vai dar a informação? Como é que ele consegue fazer isso de uma forma mais clara e vendo dentro dele ou aquilo como isso repercute, né? Então, acho que aí é a humanização está em você poder ir preparando os alunos, os profissionais, para poderem trabalhar a questão da informação ruim para o paciente.
Elisete, você me falou, né, nas nossas conversas, que você também passou por uma experiência difícil, né? Você teve câncer e agora foi agora na pandemia. E que também teve essa coisa de dar, né, de receber e de dar o diagnóstico, foi difícil. Conta pra gente um pouquinho.
Então, em 2020, a minha cabeleireira falou: Elisete, você tem uma pinta aqui no cabelo, eu não tinha reparado. Eu falei: ah, eu sinto mesmo alguma coisa, mas não sabia. Aí ela falou: ah, melhor você procurar a dermatologista. E eu fui numa dermatologista que é amiga da família, moça nova, e ela foi, ela olhou, ela falava: não parece, mas vamos fazer uma biópsia. E fizemos a biópsia. E aí eu fui no consultório dela para ter o resultado da biópsia. Até então ela não tinha me dado o resultado nada, e ela já tinha acho que esse resultado. E no consultório ela falou: então, né, o retorno veio, a informação, então, né, é um carcinoma. Então você já sabia que ela queria te dizer, mas ela não conseguia falar. Então, eu falei: não, pode ficar tranquila, vamos tratar. E depois disso, a gente fica numa emoção muito grande, até porque você acha que não é algo muito grave, mas você também não sabe bem o que é aquilo. Era um carcinoma basocelular. E no meio da pandemia, eu pedi para um médico cirurgião de cabeça e pescoço, que eu conheço, e ele me sugeriu. Porque era pandemia, o risco de eu ir operar era maior do que eu esperar, porque é um carcinoma que evolui mais lento. E aí eu esperei até o fim do ano, acho que uns 6 meses, para poder fazer a cirurgia. Mas aí esse tempo que você espera, você está com algo que você não quer. E você não pode fazer nada, porque não podia. O risco de ir para um hospital era maior. Mas depois que fui, procurei o oncologista, cirurgião, aí fiz a cirurgia. E na cirurgia, fiz na Unimed, no pronto atendimento. E o médico, ele começou a mostrar para as alunas e assistente dele como era, né? Olha só, ele deixou bem coisa. Olha como é visível, como ele é bonito, como ele é interessante. Olha aqui, veja os detalhes. E eu fiquei pensando, o que que ele está achando de bonito, de algo que para mim é ruim. Então eu fiquei pensando, poxa, né? Até lembrei, falei assim, quando você vai explicar uma situação dessa para os alunos aqui na Odonto, o profissional ele fala, né? Olha, é aqui bem delimitado. Na verdade, é a foto, é o desenho que mostra bem uma situação. Mas imagina para eu, como paciente, escutar que era bonito. Não combinava muito com o que eu achava no momento. Mas eu fiz a cirurgia, tudo certo, tudo tranquilo, tirou tudo. Graças a Deus, está perfeito.
Que bom, assim, diante desses casos que você contou pra gente, né? Como que você lida com as emoções, frustrações em relação às dificuldades de ter o melhor e o mais rápido tratamento para os pacientes?
Eu sei, assim, durante todos esses 30 anos e esse tempo que eu trabalhei, é uma adrenalina muito grande, porque quando a gente pensa em tentar encontrar o paciente, pedir para ele vir, porque a gente sabe que quanto mais rápido você faz a intervenção, melhor é o resultado. Nós tivemos um paciente que o telefone dele não atendia, ele não respondia. Eu tive que investigar a vida, descobrir quem era ele, achei um telefone de mãe pelo Facebook para ligar, para pedir para ele vir, para dar o diagnóstico. E aí consegui logo o atendimento, fazer a cirurgia e ele hoje está bem, graças a Deus. Mas é essa adrenalina que a gente tem. E assim, eu acho que assim, o maior pagamento meu era quando eu sabia que eu conseguia dar a possibilidade da pessoa estar encaminhada e tratando, que era o meu objetivo maior. E a gente costumava acompanhar por um tempo ainda o paciente durante o tratamento, quando finalizava o tratamento. Tenho bastante paciente que eu acompanhei nesse período de trabalho aqui.
Mas, Elisete, eu acho que quando eu ouço que o melhor pagamento é que você conseguiu, isso é uma coisa ótima, né? E quando a gente não consegue? Porque às vezes a gente não consegue. Como que você lida com isso?
Na verdade, eu acho que eu tenho uma certa dificuldade, é uma frustração de não ter conseguido. E isso é uma coisa que a gente tem que. Eu acho que eu comecei a lidar melhor depois que eu fiz terapia familiar, sabendo que nem tudo eu consigo, né? Mas que eu fiz o meu melhor empenho. Mas é frustrante, sim. Quando não dá tempo, como o caso dessa paciente que veio do Emílio Ribas e que a gente não conseguiu salvar, né?
Bom, agora nós estamos caminhando para o fim do episódio e vamos para o nosso momento cultural. No nosso projeto, Todas as Ciências São Humanas, acreditamos que a arte e a cultura são extremamente importantes na formação dos profissionais. Lisete, você teria algum livro, um filme ou uma música para nos indicar?
Na verdade, eu acho que eu estou muito focada na questão da finitude, da vida, de como viver melhor. Acho que com 63 anos a gente começa a pensar no que é a vida. E eu li vários livros da Ana Cláudia Quintana Arantes, e o primeiro que eu li dela, e que na época o título me impactou, é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E aí eu fui começar a pensar melhor em que a gente tem que pensar assim, na morte, e ter ela como não que venha rápido, mas que a gente possa ter uma melhor morte e da melhor forma possível. É um livro fantástico, e tem os outros livros dela, mas esse livro é um livro meu de cabeceira.
Até porque a morte faz parte da vida, né? Tenho certeza que os ouvintes vão gostar muito dessa indicação. Gostaria de agradecer a nossa convidada de hoje, Elisete, muito obrigada.
Eu gostaria também de agradecer a Elisete ter participado e compartilhado essas ideias, essas histórias tão inspiradoras, né, e emocionantes. Então, muito obrigada, Elisete. Você é uma pessoa realmente que eu admiro muito e obrigada por compartilhar tudo isso com a gente.
Eu é que tenho que agradecer de poder falar daquilo que foi a parte da minha vida e que foi muito prazerosa. Eu trabalhei com muito prazer, nunca foi pesado para mim. Então, eu acho que poder falar para as pessoas um pouco do meu trabalho é muito importante para mim, principalmente. Muito obrigada pela oportunidade.
Bom, e aqui finalizamos o nosso sétimo episódio do podcast Todas as Ciências São Humanas, porque as ciências biológicas, exatas, da saúde, sociais, enfim, todas existem para melhorar a vida das pessoas.